Tá gravando?
Tá.
Um brinde?
Assim, tá gravando? Tá gravando?
É porque você que bota pra gravar, caralho. Não sou eu, não tem como saber. Preciso te perguntar. Um brinde? Fala, galera. Tamo começando a saideira. Eu sou o Arthur Tinoco e eu não vou nem fazer frase porque o Marlon já até fez cara ali de tristeza.
Eu só bocejei, cara.
Que não, isso? Beleza.
Não, mas a gente sabe o que quer dizer um bocejo.
É, não, tá tranquilo.
É tipo tédio com essa brincadeira de fazer frase chata pra caralho.
Eu sou o Rodrigo Calmon.
É, minha vez?
Por que você tava esperando a frase pra deixar o gancho pra você? Tá bom.
Não, é que eu tô com sono, gente, é só isso.
Bom, hoje a gente vai aproveitar uma notícia que saiu recentemente de que o Netflix está numa crise financeira, está passando por dívidas, pegou empréstimo.
Pra você ver, até a Netflix tá na crise financeira.
A crise chega pra todos.
Pois é, a culpa era Dilma. E a gente vai falar um pouco sobre os serviços de streaming, qual é o futuro deles, pra onde eles vão, se existem concorrentes pra Netflix, se o surgimento da Amazon Prime, da HBO Go, da Globoplay podem afetar a Netflix.
E a gente também vai dar... acho que o CEO da Netflix não tá nem dormindo pensando no Globoplay.
Eu tenho certeza.
Não, realmente.
E a gente também vai dar uma pinceladinha sobre o que o Nolan falou recentemente, se o cinema da Netflix é arte. Quer dizer, se o cinema da Netflix não. Se os filmes que a Netflix produzem podem ser considerados filmes de cinema ou não. É certo?
Sim.
É, isso e umas coisas aí, né? Porque tem tanta história nesse caminho, que afinal o streaming é um mercado muito novo. Mercado, sei lá, 5, 6 anos, então... Enfim, tem muita discussão.
É, vambora. Depois da notícia que teve aí da Netflix com uma dívida de mais ou menos uns 20 bilhões depois das séries que foram canceladas... Eu acho que a gente pode começar mais ou menos aqui com um questionamento pra vocês dois. Tirando as séries da Marvel, que eu acho que todo mundo via, quais séries da Netflix originais vocês viram?
Sense8,
porra, claro.
Eu vi alguma coisa de House of Cards.
Eu vejo House of Cards.
Ah, não, minto. Desculpa. Não só House of Cards.
Rolê Sinistro.
Stranger Things eu
Charlie
vi inteira.
A tradução de Stranger Things pra mim tinha que ser Rolê Sinistro.
Nossa, seria foda.
Bagulho doido.
O bagulho é doido, mano.
Mas Stranger Things eu vi inteira e adoro e vou ver a segunda. Agora o House of Cards eu vi, assim, alguma coisa da primeira
Cara,
temporada.
Se o SBT
vi, os quatro primeiros episódios.
Se o SBT comprasse Stranger Things, não duvido nada que seria Bagulho Doido.
Eu acho que seria Rolê Sinistro, sério.
É que rolê é muito paulistano.
É, mas SBT é paulistano.
É, mas você é uma brasileira de televisão.
Quem foi que comprou o Breaking Bad, que mandou um chute no balde?
Foi o Record, a Química do Mal.
É, a Química do Mal.
Mas eu vejo House of Cards, eu vejo Sense8, que como vai ter, né, um episódio final, então eu posso dizer que eu vejo. Inclusive, saudades.
Saudades eternas.
Eu vejo Grace and Frankie.
Peraí, rapidinho, limpa aí, tá escorrendo uma lágrima.
Não, nem tal, sou bem consciente. Eu vejo Grace and Frankie. Eu acho muito, 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 muito engraçada. Eu demorei pra me conectar com a série, que é uma série sobre duas mulheres idosas. Que elas falam muito, muito sobre sexo na terceira idade. Eu acho incrível, assim, porque são umas coisas que a gente nunca viu na televisão, sabe? Elas falam sobre como, enfim, a vagina perde umidade quando a mulher envelhece, quanto a mulher da terceira idade precisa de uma série de outros estímulos do que simplesmente que a mulher jovem necessita e tal. E é, cara, é bizarro você pensar que a pessoa demorar tanto tempo pra televisão começar a contemplar
esse
tipo de assunto, sabe? Sim. Que assim, o sexo não termina porque a pessoa envelheceu. Então,
pois é.
Eu acho muito foda Grace and Frankie. Cara, eu vejo muita coisa na Netflix.
Inclusive, é uma coisa que...
Orange Daniel Black eu não vejo.
As pessoas não costumam pensar tanto nisso, mas eu acredito que as pessoas na terceira idade devem, se duvidar, falam mais de sexo do que na meia-idade.
Não sei. Mas por que eu perguntei isso? Porque como as séries da Netflix atualmente, as originais, parece que estão dando prejuízo, eu queria perguntar... Fiz essa pergunta porque eu tenho sentido, não sei quanto a vocês, aí é a minha opinião, que cada vez menos eu me importo com o selo original Netflix. Não sei se vocês têm essa impressão.
Eu tenho.
Quando
Eu também me importo menos.
Quando surgiram essas séries, as primeiras séries originais da Netflix, era um big deal. Era uma parada que as pessoas se importavam. Era uma parada que, porra, uma série original Netflix, nossa, que foda. Hoje em dia, eu já não me importo tanto com o selo original Netflix, porque toda semana surge algo novo, saca? Eu acho que essa questão de toda hora surgir algo novo que não mantém o nível, ou talvez seja algo que, tipo, seja simplesmente subindo e descendo a qualidade, talvez isso influencie, vocês acham que influencie nesses prejuízos, ou é só a outra questão que a gente vai falar dos outros Netflix versus?
É, tem várias questões que incidem aí, né? Eu acho que o público não ligar mais tanto pra questão do selo original Netflix, eu acho que ele tá completamente de acordo com o fato da própria empresa não fazer mais um alarde tão grande em cima de cada lançamento de produção original que eles fazem. Tem muita coisa que tá ali, eu nem vi a Netflix anunciar que iria lançar como produção original, e tá lá no catálogo. Então, a partir do momento que eles também não fazem esse estardalhaço em cima do lançamento, a gente também não recebe isso de uma maneira muito, né...
Grande.
É, não faz tanto barulho com isso.
É, e a gente vê também que a Netflix, no início, pelo menos, depois que ela veio com Beasts of No Nation, depois ela veio com House of Cards, o selo Netflix era um selo de qualidade. Hoje em dia, nem tanto. Né? Hoje em dia, a gente vê uma série é original Netflix, mas a gente já não pensa, tipo, vai ser foda.
É, eu vejo de outro jeito, cara. Eu acho que foi sobre Game of Thrones, a conversa que eu tive no Facebook uma vez, que eu comentei, que eu agora costumo não falar que uma coisa é ruim. Eu falo que não é pra mim. Eu acho que a Netflix é pra muitas pessoas diferentes, e talvez a produção não seja pra você. Tem muita gente que gostou da The OA, que é uma série com uma temática que não me interessou nem um pouco. Só que a série é ruim? Não acho. Eu acho que ela não é pra mim, porque se eu não parei pra assistir a série disposto a gostar dela, eu realmente não vou encontrar nada ali que me surpreenda. Então, assim, eu acho que é um pouco disso, sabe? Começar a olhar pra vários públicos. Grace and Frank é uma série incrível que, muito provavelmente, não faz o sucesso todo que faz aqui no Brasil como faz nos Estados Unidos, em que essas atrizes são atrizes muito, ainda muito comentados, principalmente a Jane Fonda. Jane Fonda, enfim, gravava vídeo de academia quando era jovem. Sim. É uma atriz que o público americano cresceu acompanhando. E hoje ela tá na produção original da Netflix, que tá indo lá pra sua quarta temporada, sei lá. E aqui faz um barulho bem, bem, bem pouco, assim. Mas eu acho que é um pouco disso, assim. Eles diversificaram muito o catálogo. E aí, é claro que vai ter gente comentando que determinada série não é boa, mas acho que dá pra substituir não é boa por não é pra mim.
Eu acho que uma coisa que casa muito com isso que você falou são os filmes do Adam Sandler, que a gente não gosta, mas, querendo ou não, são uma das coisas mais assistidas da Netflix.
E que são super de nicho, assim como os filmes do Adam Sandler têm bilheteria incrível independente de onde estejam, porque sempre tem bilheteria
incrível. Adam Sandler tem filme escroto? Tem, mas, porra, o cara é um dos atores mais bem pagos de Hollywood e o cara vende, sabe?
Não, precisa, querendo ou não, ele entrega. E precisa ser respeitado, ele tá fazendo
financeiramente, ele entrega pra caralho.
E o engraçado é que, sobre essa questão das séries, eu tava pensando aqui, as séries que mais fazem sucesso, elas não dão tanto lucro por causa do custo que é operacional que elas investem. Por exemplo, o próprio House of Cards, que é uma série que o orçamento pra fazer é muito baixo. Mas você leva em consideração que pra cada House of Cards você teve, por exemplo, Marco Polo, que deu um prejuízo de 200 milhões. Então, as mesmas que fazem sucesso não dão tanto retorno por causa disso. É normal que esses grandes grupos operem no vermelho. Isso é normal. Porque eles trabalham com a venda de ações, não necessariamente a venda de lucro, assim, né? Não necessariamente o lucro por si só. Mas a Netflix já tá com uma dívida muito, muito grande, ela tá com 20 bilhões de dívida.
É, porque na verdade ela tá operando no vermelho durante muito tempo.
Sim.
Né? Ela já tá acontecendo também com o Uber, por exemplo. Uber ainda está operando no vermelho. Pode não parecer, mas está.
Ela já tá operando no vermelho já tem praticamente uns 4 anos a Netflix, mais ou menos. E são 20 bilhões de dívida. Tipo, isso é muito dinheiro. Muita gente tem associado isso ao surgimento de outros grupos de conteúdo sob demanda. Que no caso você tem, me ajuda aí, Marlon, o Hulu, você tem a HBO Play, o Amazon Prime, você tem o da BBC, a BBC Play.
É o Hulu, HBO Go.
Isso, Go.
Amazon Prime, você tem Fox Premium.
Você tem o da BBC, a BBC Play também. Tem no Brasil, tem a Globoplay.
Ah, Globoplay, na verdade tem Globoplay, Globosat Play, tem o Now na
Netflix. Mas qual é a diferença da Globoplay pra Globosat?
A Globosat são os canais a cabo.
Você pega o Multishow.
Entendi. É um on-demand de todos os canais a cabo.
Tipo Multishow, essas paradas.
Que também tem o Universal, que é operado no Brasil pela Globo. Tem o Canal Brasil, tem o Telecine, enfim. Tudo
que... Ah, o Telecine operador, a Globo também?
É da Globo.
Pô. Eu não sabia, não. Caraca.
Faz propaganda direto nos canais da Globo.
Que fala, porque tem uns filmes tem uns filmes bem legais, né?
Cara, a Globo detém boa parte da TV fechada também.
Sim.
Foda. Eu não sabia
disso. O monopólio aqui no Brasil é pesado, mano. Não é tão pesado quanto no México.
Se você for parar pra contar, a gente tem Multishow, GNT, Sport TV 1, 2 e 3.
Sim. Globo News.
Canal Viva. Você tem Bis.
Os Telecine.
Canal Brasil, os Telecines, o Universal. São muitos canais. Futura.
Futura.
Caraca.
Enfim. E essa questão dos outros,
né? Combate.
É verdade, Combate é da Globo, né?
Sim.
Caralho.
Sexy Hot.
Sexy Hot é da Globo? Caralho, mano. Isso eu não sabia.
Site.
Isso eu não sabia.
E os serviços de...
Pay-per-view.
De pay-per-view também.
Premiere é da Globo.
Premiere
dá um dinheiro.
Foda.
Premiere... Bom, enfim. Com essa cacetada de Netflix opcionais, além da Netflix, a Netflix ela tem perdido usuários. Não perdido, mas ela tem
ganhado menos. Sim.
A questão é essa. Porque a previsão que elas tivessem, dos usuários que elas tivessem nesse mês, é mais ou menos, de acordo com o dado que eles liberaram, é mais ou menos 7 milhões a menos do que eles achavam que eles iam ganhar.
Uhum.
Isso é um número considerável.
Uhum.
7 milhões para um serviço desse é um número considerável.
Mas acho que o dado ele é mais interessante quando você olha pela perspectiva de... Não dos que não assinaram, mas dos que também não deixaram a plataforma.
Sim.
Que eu acho que o que eles ganham é no fato de ser um valor tão irrisório que, assim, tu paga um Big Mac e tu paga a mensalidade Netflix. Então, as pessoas... Eu acho muito difícil alguém deixar de consumir o Netflix, sabe? Eu acho que realmente existe essa dificuldade de conseguir novas assinaturas. Mas alguém cancelar o Netflix, tipo, eu acho que tem que ser muito mão de vaca pra falar, vou cancelar o meu Netflix. Tipo, R$20, são 4 passagens de metrô no Rio.
A questão é que o número de usuários nos outros serviços tem aumentado. E você tem cada vez mais serviços de streaming e conteúdo sob demanda que são criados. A minha dúvida, e até jogo pra vocês também, é se essa competição... ela prejudica a Netflix ou ela, tipo, não muda em nada? Vocês acham que isso interfere? Não tô falando especificamente da Netflix, não. Tô falando se essa competição muito grande, ela vai fazer com que a audiência seja pulverizada, porque, obviamente, os programas vão ser pulverizados. Então você acha que as pessoas não podem assinar? Eu quero ver Game of Thrones, mas eu não quero ver, sei lá, vamos dar um exemplo, eu não quero ver o Doctor Who da BBC. Então ela assina só o Game of Thrones, a HBO, e assina a Netflix. Então ela não vai ter o da BBC, porque é outro conteúdo. Vocês acham que isso pode acontecer, essa pulverização das séries?
Cara, antes de tudo, eu acho que a gente tem que considerar o mercado ilegal ainda. Eu acho que a Netflix trouxe um salto gigantesco, porque ela fez com que pessoas que consumiam audiovisual de forma ilegal começassem a consumir de maneira legal.
Eu sou uma
delas. Eu acho que isso foi um salto, assim, absurdo. Eu acho que nunca se procurou tão pouco por... torrent e tudo mais, a não ser com tudo que não chega pra gente tão rápido assim. Mas se o conteúdo tá disponível no Brasil e é pago, as pessoas em geral estão pagando pra consumir.
Só o fato das pessoas procurarem na Netflix antes de baixar o torrent,
pois é,
a galera
tá pagando pra consumir.
Uhum.
Eu acho que isso que possibilitou, inclusive, que a TV conseguisse produzir tanto conteúdo, que nunca se produziu tanto conteúdo de televisão quanto atualmente. Eu acho que vem muito do fato dessa receita ser uma receita que tá girando, as pessoas estão pagando pra consumir os produtos. Mas eu não considero que exista competição na Netflix com esses outros serviços. Porque por mais que eles surjam, por mais que a Netflix esteja operando no vermelho e tudo mais, cara, é tão irrisório, eu acho, sabe, perto do que a Netflix ainda tem de catálogo e do que ela oferece. Porque a HBO, por exemplo, tem o HBO Go. Eu não assino HBO Go. Um amigo meu assina e eu tenho a senha dele. E eu assisto muito raramente. Eu gosto muito de assistir a The Newsroom, que é uma série antiga. Eu via Entourage, que eu gostava, mas não terminei de ver. Vejo muito...
Sopranos,
eu já terminei. Mas assim... a HBO existe hoje basicamente por conta de Westworld e de
Game of Thrones.
Game of Thrones, tem muita gente que assina HBO no período de Game of Thrones, assiste e desassina. Porque é caro. É caro, não faz sentido você ter aquilo o ano inteiro se você não, sabe, não vai consumir os outros produtos. E Westworld no final do ano, que agora que a galera tá começando, na verdade, a entender que é uma série que vai pegar mesmo. Porque a primeira temporada era muito assim, quem já assinava... assistiu, quem não assistiu viu no torrent.
E tem uma coisa também que você falou pra gente em off, que eu lembrei agora, que no caso a HBO, É, no caso, a plataforma dela online, o HBO Go, ela não tem... Parece que ela não é muito convidativa, né?
É muito ruim.
Parece que tem vários outros problemas que a gente não encontra nas outras plataformas.
É muito ruim. Não é uma plataforma pensada pro mobile, por exemplo, que muita gente assiste. Por mais que vocês falem, ah, mas vindo na telinha do celular, muita gente vê.
Eu só assisto Netflix no celular.
Principalmente agora que pode fazer download.
Muita gente vê, cara.
Eu só assisto Netflix no celular.
Durante muito tempo eu vi, porque... É mais simples, cômodo. Tu deita pra dormir, coloca lá, vê um episódio e dorme, sabe? Tipo, eu acho que super, é um super acerto. E HBO Go não foi pensado pro mobile. Na verdade, nem pro desktop também, porque ele não... Se você encerra a série na metade, quando você volta, ele não vai do ponto que você parou. Você precisa encontrar onde você parou. A ordem dos episódios é completamente aleatória, sem ficar caçando o episódio que você não viu ainda. Ele não tem uma memória do usuário, não tem uma interface amigável pra você... chegar e vou só assistir a série. Não, tem um trabalho ali seu pra encontrar o conteúdo que você quer ver, sabe? Então, acho que assim, HBO, além de ser cara, a plataforma não é convidativa, tem uma série de questões. E são poucos produtos que interessam de fato. Se você cai pros outros serviços on demand, só piora, porque assim, a Amazon Prime acho que é a que chega mais perto de ameaçar a Netflix. Porque é a que tem um pouquinho mais de conteúdo e que teve, por exemplo, a American Gods, que aqui no Brasil não fez barulho, mas lá fora fez um certo sucesso.
É, e também, e American Gods é a primeira série deles, né? A primeira série autoral deles.
Eu acho que a primeira série autoral.
Então,
acho.
Eu acho que...
Eu tô com medo de estar errado nessa informação.
Eu acho. Assim, eu não tenho certeza, mas eu tenho convicção.
Não, mas, mas independente...
Tô com o PPT da Federal.
Independente se for a primeira, a segunda, mas eu acho que daqui a, sei lá, 2 anos, se eles continuarem investindo... Eu acho que eles conseguem, tipo, bater de frente, assim.
E tem uma diferença em relação à Amazon, que a Amazon Prime, ela tem a Amazon por trás. Que é uma empresa que não opera no vermelho há muito tempo.
Uhum. Então ela tem, assim, ela é uma empresa que não tá deficitária.
Muito pelo contrário, né?
É uma empresa que não tá deficitária. Mas ao mesmo tempo, sabe aquela coisa Globo Record? Eu acho que a Netflix não vai deixar de ser Netflix. A Amazon vai sempre ser a empresa que tenta bater a Netflix. Eu não consigo ver ela tomando esse lugar. Em vários sentidos, assim, a gente tem diretores, tipo o meu diretor favorito, o David Fincher, que faz coisas especificamente com a Netflix. O House of Cards é uma iniciativa basicamente do David Fincher e é um dos maiores sucessos da empresa. Então, assim, eu acho que tem esse olhar diferenciado para essa plataforma que não tem ainda para as outras e o fato de terem um catálogo que não é tão interessante assim. A Hulu tem a Handmaid's Tale, que é uma série que tá fazendo um puta sucesso, mas a Hulu não tá disponível no Brasil. E não tem previsão pra Handmaid's Tale chegar no Brasil. Então, se perde no caminho. E ainda assim, você vê que são séries isoladas. Como a Fox Premium tem Legion, sabe? Só que assim, Legion é uma série que não aconteceu. Pelo menos aqui no Brasil, eu ouvi pouquíssimos comentários sobre. Então acho que é isso, o conteúdo tá muito pulverizado. Se eu olhar Netflix, eu vou encontrar facilmente 20 conteúdos que eu pararia pra assistir. Assim, e qualquer momento que eu entre, eu vou encontrar esses 20 conteúdos.
Isso sem falar de filmes. Falando só de originais e séries da Netflix disponíveis.
Sim.
Cara, mesmo assim, tem. Sabia?
Não, mas tem.
Não, é o que eu tô falando.
Bloodline era uma série da Netflix que era incrível. Uma série de ação da Netflix que era incrível e que pouquíssima gente aqui no Brasil consumiu. Então, assim, também tem o fato de que a gente não tem acesso aqui a todos os conteúdos que estão no catálogo global da Netflix.
Você tem diferença do catálogo brasileiro e catálogo americano também.
É bem grande, sabe? E eu acho que eles fazem experimentações. A gente teve a 3%, que foi uma série nacional que eles produziram aqui, fizeram aqui, e que entrou no catálogo do mundo basicamente todo. E aqui no Brasil ela não fez tanto sucesso quanto fez nos Estados Unidos, por exemplo, que é muito doido, sabe?
Eu achei bizarro isso também. Todo mundo falou mal da série aqui.
Nossa, e a série é espetacular.
A gente sabe bem do que se trata isso.
O complexo de vira-lata.
Mas eu acho de verdade que, no caso da Amazon, do Amazon Prime, eu acho que é uma questão de tempo, assim. Porque
eu também acho.
Começando agora,
eu
assim.
Também acho.
Porque se eles continuarem se pressionando, a fazer conteúdos relevantes... Eu acho que chega assim. Mas a Netflix ela faz bastante sucesso também por mais essa visão da marca que a gente tem. A gente tem uma visão da Netflix como se fosse muito gente como a gente, sabe? Ainda mais pra ela fazer esse conteúdo mais progressista e tudo mais. Ela toca em assuntos que a televisão não costuma tocar normalmente.
A Netflix é um case que vai muito além da própria empresa.
Ah, sim. Ela tem a imagem dela.
É isso que ela faz. Por isso que eu digo que a Amazon... Ela pode até chegar ali, competir, fazer um... incomodar. Mas ela não vai tomar o lugar da Netflix. É muito difícil conseguir quebrar a pioneira. A Netflix é a pioneira. Então você não consegue... Cara, durante alguns anos... Alguns anos atrás, aliás... a Record ela começou a incomodar muito a Globo. Muito, assim. Porque a Record deu um salto absurdo no que é a produção dela. E não conseguiu, sabe? É muito difícil você quebrar quem tá ali em primeiro lugar. Você vê que a Record, ela levou o elenco quase inteiro da Globo pra ela, pagando muito mais, porque a Record paga muito mais aos seus atores do que a Globo paga, a não ser, claro, pro alto escalão de atores da Globo. Mas ainda assim ela não conseguiu, porque não tá nos atores, não tá no fato de você ter uma história boa, tá num conceito que a empresa construiu e que eu vejo da mesma maneira que a Netflix construiu também. Eu acho muito difícil conseguir quebrar isso. Acho que você compete, você incomoda. E é bom que esse incômodo exista pra você fazer com que a liderança também se mova e melhore. Mas acho que substituir ou competir de igual pra igual é muito difícil.
Mas tu não acha que pode acontecer, por exemplo, quando a gente tá falando de um mercado assim, vamos pegar como exemplo o mercado fotográfico, uhum. anos 90. Quem tomava conta do mercado fotográfico nos anos 90?
Kodak.
Era Kodak. Uhum. Depois que iniciou essa era digital da fotografia, a Kodak ela se recusou a mudar suas máquinas de filme para máquinas digitais.
Coitada.
Acabou, quebrou, certo? Acabou que ela se fudeu. Quebrou e não tá mais aí hoje. Você acha que, nesse caso, não basta também... Por exemplo, no caso da Globo e da Record, como você falou. A Record, ela começou a incomodar a Globo, mas a Globo, ela soube se manter. Você acha que não depende também da empresa que está no topo ela saber como se portar diante disso? Porque, por exemplo, se a Amazon Prime tá chegando na Netflix, eu não duvido que a Netflix vá saber se manter. Mas ela vai estar numa linha muito tênue entre ela conseguir se manter e ela fazer uma merda.
E tem outra questão, entendeu? Ela vai estar numa situação que ela nunca se viu. Que ela Sim. vai estar numa situação onde ela precisa manter os, vamos dizer, os seguidores dela, os assinantes, vai. Precisa manter os assinantes contra uma ameaça, tipo, de outro competidor. Exatamente. E não simplesmente as pessoas pararem de assinar porque elas não estão consumindo, sabe?
Mas é o que o Rodrigo mesmo falou, assim, a Kodak ela se ferrou porque a Kodak errou. A gente só pode considerar que existiria uma mudança em relação à dominância da Netflix se ela deixasse ser a Netflix como a gente conhece hoje, sabe? Nenhum desses serviços ofereceu nenhuma inovação que a Netflix não tenha. Eles não fizeram nada que não seja copiar coisas que a Netflix já fazia. Então eu acho que, até mesmo por esse ponto de vista, dá pra perceber o quanto a liderança dela ainda é soberana. Nesse sentido de, os outros apenas reproduzem aquilo que ela já fez. Daqui a pouco a Amazon Prime vai te dar direito a fazer download também. Eu nem sei se já faz, eu acho que não.
Eu não sei, mas assim, por que que eu coloco confiança ainda na Amazon Prime? Porque ela é nova, sabe? Porque, por exemplo, por que que eu acho que a HBO, não, o HBO Go, no caso, uhum. nunca vai chegar aos pés da Netflix? Porque eu acho que a HBO, a gente ainda tem muito esse olhar da marca como uma coisa mais de luxo. Assim, HBO, quando a gente fala da HBO, é uma coisa mais pra gente que tem dinheiro, sabe? Não da Netflix.
Mas uns anos atrás a população não tinha acesso à TV a cabo, sabe? Essas coisas mudam. A HBO tá aí há muito tempo já e eu acho que as pessoas ainda... Se nem Game of Thrones foi capaz de fazer as pessoas realmente fortalecerem a marca HBO no Brasil, eu não acho que consiga.
É que eu acho que tem uma questão. A percepção de mercado que as pessoas têm da HBO aqui no Brasil é diferente do que as pessoas têm pra Amazon Prime e pra Netflix. Uhum. O que as pessoas veem na HBO é um canal de filmes. Então, é muito difícil você quebrar isso.
Aqui no Brasil, né?
Não, eu tô falando do Brasil.
Sim, sim.
É muito difícil você quebrar isso. Por quê? Quando você fala que um canal de filmes vai criar uma série, sempre tem a desconfiança. Mesmo que seja uma série... Mesmo que eles já tenham feito séries consagradas, como Boardwalk Empire, como Sopranos, como Game of Thrones.
Sim. Boardwalk Empire ali...
Foi consagrado pra caralho lá fora.
Só menos.
Pô, fez um puta sucesso, cara.
Não, fez sucesso, mas assim, não, nem de longe é o que VIP faz, Game of Thrones faz,
não.
O que é Westworld em uma temporada fez.
Até porque o é mais, bem mais antigo também do que esse boom de séries da HBO, né? Tipo...
Me lembra muito a Vinyl, que prometeu muito e...
Sim, sim. Mas essa questão da imagem que as pessoas têm da marca, ela é muito problemática pra você superar ela. Não necessariamente você precisa superar o seu concorrente. A imagem que as pessoas têm da sua marca já é um problema.
Sim.
E aqui no
isso
Brasil...
Isso não tem um termo na publicidade.
Ah, percepção, né? De marca, bicho. É isso aí. Se tiver outro nome, foi mal.
Como assim?
Tipo, a percepção que as pessoas têm da marca.
Por exemplo.
Não exatamente o que a marca é, mas a percepção... Por exemplo, o que eu falei, que a Netflix é mais gente como a gente,
isso que eu ia falar.
É algo como luxo, sabe? Algo mais luxuoso.
Então,
faz parte. Se eu não me engano, tem um termo específico.
É que aqui no Brasil, a HBO é muito vista como um canal de filmes. um canal de filmes, saca?
Sim, então, canal da TV fechada.
Então é muito complicado as pessoas começarem a usar o serviço de on-demand da HBO por causa disso, saca? Lá fora eu imagino que isso não deve acontecer tanto. Mas aqui no Brasil isso é muito forte, porque aqui a gente tem imagens que a HBO é aquele canal de filmes onde passa filme o tempo todo, praticamente não tem série e tal.
Cara, mas a Netflix, ela não era nem conhecida.
Mas então, mas isso é vantagem.
Ela não tinha nem, eu acho que...
Sabe por que isso é vantagem? Tanto. Sabe por que isso é vantagem? Porque pensa só, hoje em dia, você, vamos supor que você vai comprar um carro. Vou dar um exemplo bem básico. Você pode escolher entre comprar um carro de uma marca, a Jack Motors, que é uma marca de carros, ou você pode escolher comprar um carro da Kodak. Você compraria um carro da... Na Kodak, não. Um carro da... Vamos pensar. Um carro da...
É porque a Kodak já quebrou.
É, né? eu falei uma empresa que já quebrou, não vale. Um carro da Asus. Você compraria um carro da Asus ou um carro da Jack Motors, por exemplo?
Eu não compraria um carro.
Não.
Não, porque a Jack Motors, pra mim, na verdade, ela já é um exemplo do que você, pelo visto, tá querendo provar. Ela já é uma empresa que era desconhecida e que todo mundo que apostou nela meio que se fudeu um pouco. Eu conheço várias pessoas que têm carro da Jack Motors e que odiaram a experiência.
Tá, mas o que ele tá querendo
não
dizer
é
que ele
pegar nova,
uma marca relacionada a carro, uma marca relacionada...
Eu dou um exemplo qualquer, tô falando, tipo, comprar...
estruturada no mercado e outra que tá entrando agora, entendeu? Por exemplo, o que a gente
eu
tá falando...
Eu compraria o da estruturada. É um então, carro.
Então.
É o que eu tô dizendo, se a HBO isso. Nem sendo já conhecida.
Mas ela não é conhecida nesse mercado, Marlon, é isso que a gente tá falando. Não, ela entrou depois da Netflix.
A HBO, ela tem uma audiência.
Mas a audiência dela...
não tinha audiência alguma.
Não, ok, mas não, quando a Netflix surgiu, ela surgiu como serviço de streaming.
Entendeu? É isso que a gente tá falando.
Ela tá esses anos todos como um canal de televisão da TV fechada. Por
você
isso.
Superar essa barreira é muito complicado.
Mas acho que é muito mais difícil você se consolidar do nada do que você que já tem um público convencer seu público a consumir mais um produto seu.
Sabe por que eu acho que não? Porque
por exemplo, o público
esse
brasileiro
mercado...
ainda não foi totalmente convencido a consumir HBO Go.
E tem outra questão, esse mercado...
Mas é isso que eu tô dizendo.
Mas esse mercado, ele foi criado pela Netflix, cara. Não é questão de que esse mercado, ela entrou no mercado novo. Ela criou o mercado. Então você... Quanto ainda mais nesse caso, você criar, superar a percepção que as pessoas têm da sua marca é muito difícil. Porque você já tem um concorrente direto que meio que criou o mercado. Não é questão da HBO ser melhor ou pior. Eu não sei. De verdade, eu nunca consumi o HBO Go.
Eu continuo achando, assim. A Globo criou a Globosat, a TV a cabo já existia, o Multishow é o canal mais assistido hoje, sabe? Eu acho que é isso, assim, você já tem um público, você vai convencer o seu público de que um outro produto que você está produzindo é tão bom quanto. É divisões de uma empresa, sabe? Eu acho que o problema com a HBO está muito mais no fato de ela não ter conteúdos que segure a audiência nela. Para mim, o que a Netflix fez é assim, é surreal. Você investe R$100 em alguém que você sabe que vai te dar um retorno, que você já gosta de um produto da pessoa, mas você não investe R$10 em alguém que você não tem a menor ideia do que vai te oferecer, sabe? E claro, o marketing que a Netflix fez, ofereceu um mês de graça, as pessoas testavam, testei, gostei, é bom, vou ficar, custa pouco, sabe? Mas assim, o case deles pra mim é excepcional. Eu não consigo enxergar nenhuma dessas outras empresas conseguindo fazer cócegas. Eu acho que a Amazon Prime tem chance, mas ainda assim é muito difícil. A Netflix ampliou muito o catálogo deles. Eles têm produtos pra todos os gostos, literalmente. Então é aquela assinatura que vale a pena pela família. Quem assina a Amazon Prime hoje, assina a Amazon Prime pra ver o American Gods e uma série ou outra. A Netflix eu tenho na minha casa e eu assisto, a minha mãe assiste, a minha irmã assiste, as crianças da família quando vão em casa tem programação pra assistir, tem novela mexicana pra quem gosta, tem tipo, tem tudo, cara. É basicamente uma TV fechada por um valor de um Big Mac. Eu realmente não consigo ver a Amazon chegando perto.
É que assim, eu acho que a questão da Amazon é justamente a empresa por trás, da Amazon Prime no caso. Porque eu acho que o catálogo da Netflix, ele é muito bom, eu concordo com você. Só que o catálogo da Amazon Prime tá sendo montado agora. Então,
sim,
tipo,
é uma empresa
com
nova.
Com o tempo, eu acredito que o catálogo da Amazon Prime vai ser tão bom ou talvez é melhor do que o da Netflix. Saca?
As divisões de empresas são coisas muito complicadas, né? Porque aquilo, a Amazon é uma empresa muito grande, mas a Amazon Prime é uma empresa à parte, por mais que esteja no mesmo grupo. Então, vai muito de como que o pessoal da Amazon estuda esse mercado, já sabendo, inclusive, que existem agora mais concorrentes. Eles têm que bater a Netflix, que é a líder, e eles têm que se manter em segundo porque tem mais gente vindo. E assim, eu enquanto CEO da Amazon, eu vou pensar duas vezes antes de entrar no mercado que eu tô vendo que tá meio que pra onde vai, sabe? Tu não vai meio que investir pesado numa área que a própria Netflix tá se munindo o quê? Com conteúdo próprio, porque ela não tá dando conta dos estudos que estão saindo. Então, tendo outros segmentos de mercado, eu acho que o cara vai pensar muito bem. Tipo, olhar para a Amazon como uma empresa por trás da Amazon Prime não significa tanta coisa assim, isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que tem uma chancela, mas é um produto dentro de um conglomerado muito grande.
Mas você não acha que na hora de negociar com essas outras marcas, a marca Amazon, ela não dá muito mais facilidade na hora de negociar do que a Netflix?
É uma coisa que vem muito de nome. Porque aí você vai, tipo, tá, a marca Amazon, mas quanto dessa receita do grupo que realmente interfere na Amazon Prime? Qual é desse produto aqui que a gente tá tratando, sabe? Uhum. Eu acho que isso tem que ser levado muito em consideração. É como a Globo definir se vai manter ou não o Gloobie, que é um outro canal da Globo que a gente nem comentou, inclusive.
É da Globo?
O Gloobie é da Globo.
Meu Deus, realmente a Globo domina tudo, brother.
Mesmo sem ele ter muita audiência, de repente, sabe, no mercado que você tem Cartoon, que você tem Nickelodeon, que você tem Discovery Kids, sabe? Justificando que, ah, mas a gente é a Globo, olha o que a gente faz na TV aberta. Se não tiver retorno, pouco importa o que,
mas,
que
então,
a empresa
é
maior
que
tá por trás tem, é sabe?
Que,
é o produto.
Tem uma parada que eu tava até pra falar. A gente tá falando aqui você tá falando muito da questão dos canais, como, tipo, canais de TV. Uhum. É porque nesse caso, eu não vejo isso como, tipo, a mesma comparação, saca? Eu acho que é um mercado diferente. Eu entendo o que você tá falando. Eu concordo.
Eu tô considerando os canais de TV, eu tô considerando assim.
Não, não.
Empresa que tem. Uma trade,
então,
que tem empresas dentro dela.
Mas aqui, o ponto é que, tipo, eu acho que no cenário streaming, nesse mercado novo, tá sendo muito formado o que cada um oferece. Ainda tá muito jovem o mercado. Uhum. Então, eu acho que sim, o catálogo da Amazon, que a Amazon já tem, eu acho que vai influenciar sim na questão. Mas eu concordo com o que você falou, de que só o nome da Amazon não vai segurar porra nenhuma, eu concordo contigo.
E o fato do mercado ser novo é aquilo. Quando você tem um mercado novo, o que você tem de base para tirar qualquer conclusão é a breve história desse mercado ou a referência que você tem do modelo antigo. E o modelo antigo, ele não joga a favor da Amazon nesse sentido, e nesse caso específico, porque a Netflix é muito grande hoje, isso não tem como. E assim, aqui no Brasil a gente já tem essa noção, quiçá no mundo todo, que ela já era sucesso, sabe? É um pouco esse questionamento que a gente precisa se fazer, assim, é uma marca muito pesada mundialmente pra Amazon ter penetração mundialmente também pra quebrar ela, porque não é só convencer nos Estados Unidos, que a Amazon nos Estados Unidos é imensa, todo mundo sabe disso, mas assim, aqui no Brasil, sabe? Tipo, cara, é complicado. E chegar num valor de mercado competitivo como é que a Netflix tem, fazer esses aumentos periódicos que você basicamente não sente, porque assim, a diferença hoje é grande de quando a Netflix começou, mas se você parar pra pensar que fazem, sei lá, 4 ou 5 anos que a Netflix tá operando, cara, é uma oscilação ainda pequena.
E por mais que seja uma diferença grande, ainda tá barato pra gente.
E você não sente
entrega
também.
E ela foi te oferecendo em relação às demandas que ela também te entregava. Então, sim, assim, ela aumentou e ela foi e lançou perfis, sabe? Você pode ter mais perfis na conta. Ela aumentou e ela foi e lançou o Ultra HD, que eles chamam. Ela foi te oferecendo, né? A gente tá justificando o aumento com isso aqui, ó. Você quer? Ou você quer continuar no menor preço que a gente tem e não ter tanta coisa? Ela ainda tem essa flexibilidade, né? Então eu acho que é realmente assim, não é, por isso que eu digo, não é só o que ela oferece. É a maneira como ela faz o produto, oferece o produto e comunica, né, o que ela gera em torno daquilo ali. Cara, o marketing deles é incrível.
Sim, é muito bom
mesmo.
É
incrível, sabe? É, você vê as respostas que ela dá pra questionamentos que o pessoal faz dentro dos posts da Netflix, no Facebook, por exemplo.
A própria...
E é um branding absurdo, assim.
A própria parada do Sense8, né? O cancelamento do Sense8 e o retorno com o último episódio é muito bem feito nesse sentido. Sim. Porque eles aproveitaram de uma situação onde eles estavam com uma imagem negativa e eles meio que transformaram isso em algo positivo, saca? Então, tipo, isso também é algo muito bom que eles fizeram.
Não, avisar, ó. Vamos tirar How I Met Your Mother do catálogo. Aí vai todo mundo assistir, porque vão tirar do catálogo. Tem que ver logo. Cara, assim, eles são muito geniais. Assim.
Sim, temos.
Eu acho que é esse conjunto de fatores que fazem a liderança da empresa. Eu acho que a Amazon precisa ralar muito aí pra chegar perto. E as outras eu acho que...
Não, as outras eu acho muito difícil.
Desiste.
Não, as outras eu realmente acho que não vai.
Vocês sabem o que tem no catálogo da Hulu?
Não.
Eu só conheço a Handmaid's Tale porque ficou famosa aqui. A Hulu nem tem aqui, na verdade.
É, tipo...
Né?
Eu acho que eu nunca nem entrei no site deles.
Você não consegue,
tipo,
eu acho.
A Disney tirar o catálogo do Netflix também. Cara, o que, que tem no catálogo da Disney que interessa a gente hoje? Os filmes, as pessoas vêm no cinema. Os
filmes da Pixar.
É muito difícil. É muito difícil.
Alguém... Filmes da Marvel agora também.
É muito difícil quem é, sim, fã da Marvel não ver filme da Marvel no cinema. É bem difícil, assim. As pessoas geralmente nem que. Tem esse mês em filme da Marvel. Então o dinheiro que eu tiver vai ser pra ver esse filme. Não vou gastar com outro filme.
Não, e o filme
a
da
galera
Marvel,
faz isso.
E o filme da Marvel também não, não são aqueles filmes que a gente fica reassistindo e reassistindo, cara. É o que a gente já falou aqui várias vezes. O filme da Marvel é altamente esquecível.
É, você assiste pra relembrar.
Eu revejo.
Você assiste pra relembrar.
Cara, eu sério, eu acho que... Sei lá, a Marvel já lançou quantos filmes até agora? 17,
ah,
20?
Uma porrada.
Eu acho que desses, os que eu revi... Deve ser, tipo, uns 3, 4.
Não, eu já revi muitos.
Guardiões da Galáxia, Soldado Invernal.
Eu já revi muitos.
Eu já revi no cinema, inclusive.
Eu também, eu revi o Guardiões da Galáxia no cinema.
Eu não, mas a Marvel, pra mim, ela faz... Assim, eu gosto de ver, eu vou no cinema ver e tudo mais, mas, assim, são filmes totalmente descartáveis. Sério mesmo.
Concordo.
Pra mim, é, tipo, é puro entretenimento ali, na hora mesmo, sabe?
E esse lance da Disney também vai render uma bela discussão. Eu não sei até que ponto isso tá totalmente definido, porque, enfim, eles têm uma parceria com os seriados. Eu acho que gera um desconforto ali. Eu não sei, por exemplo, a Disney vai exibir... Vamos supor que a Disney comece a fazer seriados da Marvel e exiba no Disney Channel. Eu não sei se tem força pra levar as pessoas até o Disney Channel, porque a TV...
Acaba.
As pessoas não querem assistir num horário específico.
Então,
eu acredito que a Disney deva criar uma plataforma dela.
Eu também acho.
Não, então, mas aí eu acho que é uma coisa muito sem identidade. Porque, assim, na verdade, a Marvel estar na Disney já é uma coisa sem identidade, a verdade é essa. A mesma coisa com Star Wars e tudo mais. E aí você vai fazer uma plataforma que você vai ter filme pra criança, filme da Pixar, que eu não acho que seja pra criança, seriados e filmes da Marvel e os filmes de Star Wars, sabe? É uma identidade muito...
Vai ser muito louco você tá vendo...
Eles vão te vender o quê?
Eu acho que...
orelhinha do Mickey como logo? Eu não sei se esse público quer isso.
Acredito que se a Disney fizer a plataforma dela, ela vai ser meio que uma Nintendo do mundo do streaming.
A realidade...
Eu acho que ela não... Porque assim, a Nintendo não é aquela empresa que é competitiva no grande mercado, sabe? A Nintendo, a gente consegue ver que ela é mais fechada na dela. Eu acredito que a Disney... seja mais ou menos o mesmo caminho, se ela abrir a plataforma dela.
A realidade é que ela não
vai abrir com o pensamento de que tem que bater na Netflix. Entendeu?
A realidade é que a Disney hoje se sustenta com os parques e com as licenças que ela tem e com a nostalgia das pessoas. Porque não fosse a licença de Star Wars e da Marvel, eu sinceramente não sei o que seria da Disney no cinema, por exemplo.
Tipo, não, já
a Bela e a Fera foi um filme super esperado e foi super criticado também. Então, assim, eu acho realmente que eu não sei o que vem dessa plataforma que eles vão lançar. Agora, dos que existem já, o Fox Premium, pra mim, é o... Nossa, joga fora, apaga a luz e vai todo mundo embora, porque pode fechar. Cara, tem Legion, só. Só
nem
tem Legion
que tem.
De interessante.
Nem sei o que
O que a Fox produz que é relevante há muito tempo já?
Simpsons.
Que já podia acabar também.
Já tá na hora.
Já foi.
Inclusive, você que levantou a questão dos canais a cabo, aproveitando o gancho do podcast do Braincast, vamos citar, né? Porque é importante. Vocês acham que essa quantidade absurda de canais, elas vão meio que criar uma espécie de televisão a cabo por streaming? Tipo, no sentido de que, pra você querer... Você quer assistir todo o conteúdo, você vai ter que assinar essa porra toda de canal. Ou você vai ter que acabar fazendo um pacote com o que você quer assistir e tal. Vocês acham que isso pode acontecer?
Acho que não.
As pessoas não vão sustentar esse mercado. Não tem razão de ser. Eles não vão colocar a R$2 cada serviço.
Não, e as empresas não.
E as pessoas não vão pagar tipo, pra ter...
As empresas não vão fazer... Nem fudendo que elas vão fazer uma parceria.
Eu não tô falando de parceria, não.
Não, parceria que eu digo assim, pra fazer o pacote.
Não, mas não é isso que eu tô falando, não.
Não é isso, não? Tipo, você paga valor X, aí você vai ter HBO.
Não. O que eu tô falando é, tipo assim, você quer assistir o conteúdo desses canais. Você tem que assinar o serviço de streaming deles todos, entende? É isso que eu tô querendo falar. É meio que virar uma TV a cabo pela quantidade de canal de preço que você vai ter que pagar pra você ter todo o conteúdo disponível nos streamings, saca? É isso que eu tô querendo dizer.
Cara, e fica mais barato, se eu não me engano, do que a TV a cabo que a gente tem hoje. Acho que não fica mais
barato. Depende.
Porque a gente pega a Netflix hoje. A Netflix hoje com 2 HD, é Ultra HD, não sei, 1080p. 1080p, 2, tá? 27, se eu não me engano. 27, aí você pega HBO Go, que tá com...
Ah, não tem ideia, mas HBO Go, inclusive, tem um pacote da HBO que se você assinar, você não tem direito ao Go, não. Tem que pagar por fora.
Ah, então, HBO Go realmente é mais caro. Mas, sei lá, Amazon Prime. Amazon Prime tá, se não me engano, 20. Sabe, é uma parada que sai mais barato do que você comprar o pacote da TV a cabo. Porque TV a cabo não é só TV a cabo. Você faz o bagulho TV a cabo, telefone, da internet,
tá,
sabe?
Mas... Mas vamos lá, né? Você paga, sei lá, 200 e poucos reais, você tem TV a cabo, telefone e internet.
Ah.
Aí você vai pagar e você, de fato, usa, né? Aí
cara, você... Assim, o telefone não. A TV a cabo, quem usa lá são os meus pais, mas beleza, usam. Agora, o telefone, lá em casa só tem linha telefônica para a internet.
Agora, você vai pagar, você vai fazer várias assinaturas de várias coisas diferentes, pagar várias coisas diferentes para no final você consumir um produto de cada...
É isso que, essa é a minha pergunta, entende?
Mas aí é por isso que eu acredito que é por conta disso que vale a pena você fazer o primeiro mês de graça, porque você assiste o que você quer. Naquele primeiro mês, por exemplo, eu tô afim hoje de assistir House of Cards. Cara, Netflix me dá um mês grátis.
Mas
eu
vou lá e vou assistir. Mas você vai assinar o Fox Premium pra ver um mês de graça e depois cancelar, mas você não vai cancelar a sua TV a cabo pra aproveitar o Fox Premium. No final das contas, você vai perceber que ali só tem Legion e você vai voltar pra sua TV a cabo. Sabe? É porque assim, o pacote de informações que a TV a cabo oferece, por mais que seja muito disseminado, ainda é interessante. Tipo, lá em casa o sinal de TV é horrível, por exemplo. Então a TV a cabo durante muito tempo lá em casa serviu simplesmente pra gente poder ver a TV aberta com sinal de qualidade, com HD, por exemplo, sabe? Eu assisto muitas coisas na TV a cabo. A minha mãe nem tanto. A minha mãe vê, sei lá, Globo News.
Eu nem assisto
outras coisas da Globosat.
Eu nem ligo televisão, mãe.
Cara, eu só ligo televisão pra ver dois canais: ESPN Brasil e ESPN Internacional. Só isso que eu vejo.
Eu não assisto nada
mas
de televisão.
Mas você imagina, aí a ESPN vai lançar um outro. Você tem que pagar pra ver. Só a ESPN. Cara, eu acho que abre um mercado que é doido e que, sinceramente, não faz o menor sentido, na real. E assim, a Netflix ela já tá se respaldando muito em relação a isso. Quando ela lança o primeiro conteúdo original, já é percebendo que o jogo tá virando e que a possibilidade de estúdios saírem da parceria com ela é muito grande. E é por isso que eu acho que ela vai conseguir se manter ainda assim. E ainda mais agora, né? Que ela contratou a Shonda Rhimes há duas semanas atrás. E que a Shonda Rhimes é a showrunner de Grey's Anatomy, Scandal, Hot Girl Wife, Murder, Private Practice. Ela tem vários seriados que são muito sucesso ao redor do mundo. Então, assim, tirar a Shonda Rhimes da ABC, que é uma das maiores do mundo, nem sei se é a maior do mundo.
Eu acho que não é a maior do mundo.
É a maior americana, com certeza.
É a maior americana, sim.
Tirar...
Porque tem também The Walking Dead.
Tirar a Shonda Rhimes da ABC é assim, é um tiro no coração da ABC. É, cara, é muito pesado. Grey's Anatomy é uma série que rende muito para os Estados Unidos. E não só em relação a lucro monetário efetivamente, mas também é um capital social muito forte. A Shonda Rhimes é uma roteirista negra, faz sucesso há 10 anos pelo menos. E o discurso da Viola Davis quando ela ganhou o Oscar e o Emmy, por exemplo, quando ela cita a Shonda Rhimes no discurso dela, falando sobre a oportunidade, ela fala que a única coisa que diferencia atrizes negras das outras atrizes é a oportunidade. Ela vai agradecer a Shonda Rhimes e o Peter Nowak, que é o diretor que trabalha com a Shonda Rhimes. É uma mulher que, assim, ela tem uma importância vital dentro do mercado audiovisual dos Estados Unidos hoje, sabe? É uma pessoa que gera esse tipo de discussão. As protagonistas dela são sempre mulheres, são mulheres fortes. Duas das protagonistas são mulheres negras que são colocadas num lugar que não é o lugar habitual pra mulher negra no audiovisual. Então, a mulher que vem tá muito alinhada com o novo. Eu não sei nem como que ela não era da Netflix antes, sabe? Ela tem esse discurso de vanguarda que é muito semelhante ao discurso que a Netflix pronuncia sempre. Então, assim, cara, tirar ela da TV a cabo é um tiro no peito da TV a cabo. Eu não sei o que a Netflix pretende fazer com a Shonda Rhimes, mas com certeza é algo que ela já vem fazendo na ABC, que são séries baratas, com orçamento super curto em relação ao que é a produção da Netflix hoje e que dão uma audiência absurda. Fico imaginando se Grey's Anatomy tivesse surgido na Netflix. Aí ela já tinha enterrado as outras emissoras há muito tempo. Porque realmente, assim, 15 temporadas não é pra qualquer um. E 15 temporadas com 20 e poucos episódios, com audiência lá em cima, não é pra qualquer um.
Sobre a questão dos canais, assim, de assinar uma porrada de serviço de streaming, eu também acho que é difícil de acontecer, porque... Primeiro que vai dar muito trabalho. A questão toda é essa. Pra uma pessoa que quiser consumir muita coisa, ela vai ter que, tipo, assinar 5 serviços de streaming. Isso é inviável, ninguém vai fazer isso. Mas é meio que perceptível que os estúdios estão realmente pensando em cada vez mais montar o seu próprio serviço de streaming. A bolha desse serviço de streaming deve estourar daqui a pouco, né? Tipo, de cada um produzir o seu. Porque a Universal tá pensando em fazer um. A Fox tem o dela, a HBO tem o dela, a Amazon tem o dela, a BBC tem o dela.
Pra Universal vai ser bem complicado, porque aqui no Brasil ela é da Globo, sabe? Eu acredito que os direitos dela sejam meio que espalhados, assim. Não sei como ser isso pra ela, não. Inclusive, os filmes da Universal estão no Globosat Play.
Uhum. Então, é, isso deve... Essas porra desses serviços de streaming paralelos, assim, devem acabar.
Eu acho que...
Deve ficar, tipo, um... Deve ficar o dois só. Deve ficar a Amazon e a Netflix duelando, provavelmente.
A Globo ainda tem o Mais Globosat, que é um canal também.
Isso é um canal?
Ou...
E tem o Off, cara.
Ah, Off eu conheço.
Eu adoro Off. Adoro. Pra quem quer viajar, é
mais Globosat, por exemplo, eles exibem muitas seriados latino-americanos. É bem legal o canal, na real.
Bete a feia.
Quando... Não, não. Latino-americanos, mas produções mais sérias. Quando saiu o Narcos, no mais Globosat, tava passando o Pablo Escobar, que é
a novela.
Que é sensacional, assim. Eu acho que mega complementa, inclusive, a série da Netflix.
Eu vi a novela, é legal.
Quando eu vi a televisão, eu adorava o Off. Porra, que puta canal legal. Ainda mais pra quem quer viajar.
Cara, o Off é um canal bom pra você deixar na televisão de fundo, sem você prestar atenção.
O Off é aquilo. Eles viram aquele Uhul e falou, pô, o canal é até legal, mas a produção é meio merda, vamos melhorar. Aí fizeram
Off. É isso mesmo.
Realmente, é exatamente isso, com uma produção foda, é verdade. Mas... Vamos lá, eu acho que esse serviço de streaming, eu concordo com o Arthur, não deve ficar todo mundo, deve ficar tipo só os dois duelando mesmo. Mas se por acaso não ficar, se tiver mais alguém, eu acho que eles vão assumir meio que uma... Acho que eles podem assumir meio que uma identidade, sabe? Uma linha, assim. Cada serviço tem uma identidade diferente. Você vê alguma obra, você sabe que é daquele serviço. Que é o que acontece hoje, por exemplo, com os estúdios de cinema. Sabe? A gente vê um filme da DC, a gente sabe que é da DC. A gente vê um filme da Marvel, a gente sabe que é da Marvel. Entendeu? Eu acho que isso pode acontecer com os streams também. Mas eu acho mais difícil. Eu acho mais fácil acontecer o que você falou mesmo. De só todo mundo cair e só ficar ali Amazon Prime e Netflix ali.
E tu, mano?
É, eu ainda acho, eu posso estar completamente errado, mas eu ainda acho que nem a Amazon vai conseguir dar esse susto na Netflix. Eu acho que pode acontecer é o público, de repente, entender uma outra maneira de consumir conteúdo. Pode ser que o streaming morra. Pode ser.
Pode.
Mas eu não acho que, havendo o streaming com o sucesso que tem hoje, eu não vejo outra empresa assumindo o lugar do Netflix por mil questões. Acho que eu já citei várias outras também. E, cara, a Amazon, eu acho que ela tem chance, sim, de se consolidar, mas não como uma rival da Netflix. Eu acho que a chance que a Amazon tem, de repente, se juntando com estúdios menores, talvez, essa galera que não... Sabe, imagina um streaming dos filmes independentes, algo nesse sentido, assim, os filmes que estão em Sundance, que estão no Festival do Canadá e tal... Eu acho que é uma super aposta que, tipo, todo mundo que curte cinema de verdade iria se interessar, porque a Netflix tá bastante... comercial, a verdade é essa, tem muito produto legal, mas muito produto extremamente comercial. Eu acho que é uma coisa que eles não atentaram ainda, sabe? Porque, cara, Fox, Disney, Universal, são todos canais totalmente blockbuster. Então, se você parte pra uma outra pegada, eu acho que tem uma chance.
Uma pergunta, vocês acham que em algum momento, não são estúdios, né? Mas algumas dessas marcas, você acha que elas investiriam em estúdios para o cinema? Porque a gente vê, por exemplo, a Netflix com essa questão toda dela não conseguir participar dos prêmios e tudo mais. E querendo ou não, o prêmio dá mais peso na marca. Não, não importa. Tipo, dá mais peso na marca um prêmio. Você ter um Oscar, você ter um Emmy, seja lá o que for. Se bem que o Emmy, a Netflix já participa de prêmios de televisão, né?
Sim.
Mas você acha que eles. Você acha que eles investiriam mais em estúdios de cinema pra a gente ver na tela grande?
É, até isso que você falou, mais uma quebra. A Netflix conseguiu ser indicada a premiações sem ser um canal. Só trazendo questões que ela realmente foi agregando à marca e que fazem ela ser o que ela é hoje. A Netflix já tem condições de fazer isso, né? Os filmes que ela faz são filmes.
Beasts of No Nation.
Okja, eu não sei o nome dessa série. Nunca sei falar isso. É um filme que deveria ter sido exibido nos cinemas, inclusive. É um filme de proporções pra tela de cinema. Pra IMAX, inclusive, talvez. Porque tá tudo muito gigante. Mas... É uma questão mercadológica. Eu não sei até que ponto, sabe? Sabe quando tem alguma série e você pensa assim, pô, eu assistiria um filme sobre isso? Ou um filme que você fala, pô, daria uma boa série. Eu acho que talvez esse intercâmbio, antes que você pode começar a pensar em a fazer, sabe? Lança um filme no cinema... Vê o sucesso, faz a série do filme. Eu acho que existem essas possibilidades. Assim como ela fez Better Call Saul como um spin-off de uma série da TV aberta, de Breaking Bad. Então, eu acho que existem essas possibilidades. Mas nenhuma empresa vai dar esse passo se não for a Netflix.
Eu ficaria empolgado. Particularmente, eu ficaria bastante empolgado. Eu acho que eu iria no cinema ver o filme de estreia deles e iria, assim, esperando coisa boa, sabe?
Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o caminho, na real, é a academia começar a aceitar a Netflix independente onde ela esteja. Do que na real Netflix ir pra
Eu acho pouco provável que eles façam tipo um estúdio, um bagulho assim, voltado diretamente pro cinema. Eu acho que eles vão fazer exatamente isso, eles vão fazer lobby pra que os filmes deles sejam aceitos nas premiações de cinema.
Já conseguiram no Emmy.
Não falta muito, sabe? Pro Oscar, não.
É, o pro Oscar. E assim, o Oscar é uma cerimônia que precisa se reinventar, a verdade é essa. Eles estão muito fracassados, assim. A academia tá fracassada em relação à moral dela, em relação à falta de inovação. Então eu acho que se podar muito em não receber a Netflix como uma novidade, eu acho que pra eles é péssimo.
E eu acho que, foi o que eu falei, é questão de tempo até a academia aceitar os filmes da Netflix. O lobby que é feito é muito grande pra eles ignorarem, saca? Então, cinema mesmo, acho que vai ser mais complicado.
É, eu não sei agora com os estúdios abandonando, né? Porque quando os estúdios saem...
É, aí o lobby enfraquece, é verdade.
Dá uma enfraquecida, mas eu ainda acho que eles não podem ficar tão restritos assim. E os diretores estão começando... Alguns, né? O Nolan tá aí criticando. Mas alguns diretores estão começando a aceitar a Netflix, entendendo...
O Nolan critica a Netflix?
É, o Nolan fala que a Netflix não é cinema.
Que isso, cara? Sério? É. Eu juro que eu não sabia.
Vamos lá, no... Foi em Cannes, não foi? Foi em Cannes. Desse ano, o Almodóvar era presidente da bancada.
Não, o Almodóvar tava ligado.
E ele falou sobre o Woke, né? Ele falou lá, eu acho um absurdo, enfim. Deu a declaração dele que eu critiquei bastante, inclusive.
Sim.
O Nolan pensa a mesma coisa. Ele fala que o cinema... E é por isso que o Dunkirk tem essa proporção absurda pra IMAX. O som tem muita interferência. O Nolan, ele fala que cinema é uma experiência que você só pode ter no cinema. Por isso que os filmes dele são pensados para serem exibidos na tela grande, na sala escura. Tudo para ele é uma experiência sensorial. Então, a Netflix, como existem distrações, você assiste em casa, no trânsito. E ele acredita que as pessoas não conseguem ter o mesmo nível de envolvimento com a história do que teriam no cinema. Então, é essa a questão,
assim,
que ele faz.
Eu discordo, mas é um argumento compreensível.
Eu discordava. Eu discordei quando o Almodóvar falou, porque o Almodóvar deu uma crítica gratuita.
Ele falou que não
ele
é
falou
cinema.
Ele falou que não é cinema. E eu acho que cinema é uma coisa muito ampla. O Almodóvar não fundou o cinema pra poder falar isso.
Sim.
Mas, eu até na minha crítica do Dunkirk, que tá lá no site do Saideira, eu comentei, no final dela, que eu dou o braço e concordo com o Nolan. Porque o que ele oferece de experiência cinematográfica pra gente no Dunkirk é pra você parar, repensar e falar assim, esse cara tá certo. Porque é muito incrível e, assim, você nunca teria essa sensação assistindo em casa.
Assim, eu acho que não é cinema. Eu concordo com ele. Mas diminuir eu também já acho errado, saca? Tipo, eu acho que não ser considerado cinema não torna uma arte menor.
Então, por que que eu falei que eu discordo,
eu acho
compreensível? Eu acho compreensível porque eu vi Dunkirk. É. Aí eu acho compreensível porque realmente é uma experiência foda. Agora, eu também acho cinema você ver em casa. Porque eu acho que, assim, no cinema, na sala fechada, na sala escura, você tem a experiência. Em casa, você também pode ser pego muito bem pelas emoções.
E eu acho que,
pode
tipo...
ser pego pelas emoções, pelo sentimento e tudo
e
mais.
E cinema não é só... Cinema não é só Dunkirk também, né? Cinema
não,
tem outras coisas.
Certeza.
Mas é isso que eu quero dizer.
Mas é porque, assim, quando eu falo de cinema e da experiência, é porque hoje foi disparado a melhor experiência que eu tive. Sabe? Por várias coisas. Eu já falei aqui os pontos, mas... É, por conta disso, foi uma experiência inédita pra mim. Eu já tô, porra, 20 anos indo ao cinema. Mas nunca aconteceu comigo o que aconteceu quando eu vi esse filme.
É, porque eu entendo que o que ele quer dizer é que ele quer que as pessoas se surpreendam no cinema. E eu acho que é muito difícil se surpreender assistindo um filme de casa. Eu já vi o mesmo filme no cinema e em casa e, assim, completamente diferente. Quando você vê em casa, o filme te pega pelo roteiro, a verdade é essa. Atuações e roteiro. Quando você vê no cinema, a trilha sonora se torna presente, a fotografia se torna presente, várias outras questões ali te... Assistiu Meia Noite em Paris, que a gente reviu essa semana, os três. Assistiu Meia Noite em Paris em casa é completamente diferente de ver no cinema. Eu lembro que eu vi no cinema e, assim, porra, você se entrega ao filme, sabe?
Você se sente parte da história.
É
sim,
muito
sim.
Diferente. E nesse ponto eu realmente... Concordo com o Nolan hoje. Eu acho que ele, inclusive, se expressou melhor do que o Almodóvar.
Ah, porque na prática os dois falaram a mesma coisa, né?
É, mas ele justificou, né? O Almodóvar falou, não é cinema.
Não, ele justificou.
O não é cinema
provou.
É uma fala do Almodóvar. O que o Nolan fala é que ele acha que empobrece a experiência.
Sim, é, e assim, o Nolan ele falou de uma forma melhor. E ele provou isso.
Eu acho curioso o Almodóvar vai falar isso e ele oferecer filmes que são tranquilamente filmes passáveis como filmes de TV, sabe? Uhum. Fale com ela. O próprio A Pele que Habita, eu acho que dá tranquilamente de ver na televisão. Não, não vejo nada de, assim, de recursos visuais e planos incríveis e trilha sonora maravilhosa que você precise ver no cinema. Eu acho incrível, mas não acho que tenha proporção cinema, tela grande.
É, eu acho que no caso do A Pele que Habita é só a sensação claustrofóbica mesmo. Uhum. Que acho que, tipo, na TV acho que é mais foda, no caso.
Só pra fechar esse ponto, outra coisa que faz reforçar ainda mais o que o Nolan falou é que, se, por exemplo, a gente pegar o Dunkirk e ver numa tela convencional, provavelmente a gente não gostaria. Se a gente fosse ver a primeira vez na tela convencional. Porque Dunkirk não é um filme palatável pra televisão.
Verdade.
Dunkirk, ele é um filme que quase não tem fala. Sério, é muito pouco diálogo. Muito pouco mesmo. É um filme que, por conta do barulho, tipo, na tela normal só vai parecer mais um barulho de tiro. Não vai ser aquela coisa que a gente sentia o tiro.
Não,
sabe?
Tem uns críticos que usam uma expressão que eu odeio, que é silêncio ensurdecedor. Eu odeio essa expressão porque eu acho que ela é muito batida já. Mas a mais pura verdade é em Dunkirk. Porque tinha umas cenas que o silêncio era tão presente que eu ficava assim. Cara, a iminência do som te causava nervoso. Eu tapei o ouvido várias vezes durante o filme. Não porque tava me incomodando, não, porque eu tava nervoso. Nervoso. Eu me coloquei na situação. Quando eles estão naquele navio, uhum. Eu me coloquei na situação deles. Tipo, presos no navio, com inimigos do lado de fora, com tiro de tudo quanto é lado. Cada silêncio que fazia, puta que pariu. Eu tava agoniado, eu tava assim antes, né? Tipo...
Só pra você ter uma ideia, Arthur, essa cena. Pode dar um spoiler dessa cena, né? Pelo menos como foi.
Acho melhor não.
É que é muito recente. Muito recente.
Então deixa quieto.
É isso?
Temos um podcast? Uma hora.
Ficou esse final aí, ficou podcast Nolan, né?
Eu nem imaginei que fosse render tanto quanto rendeu.
Desculpa, mas merece.
Onde as pessoas acham a gente, Rodrigo? Nas redes sociais?
Redes sociais, @saideracast, tanto no Twitter quanto no Instagram. E pra você ler os nossos textos, nossas críticas e, enfim, tudo que a gente acha aí sobre o mundo.
E sobre o Nolan?
E sobre o Nolan, tem lá também, como a Arlo escreveu, www.medium.com/saideira.
É isso?
Beleza?
Nós vamos.
Indicações, então?
Indicações, bora. Vamos lá.
Coisa que não é normal pra eu indicar, eu vou roubar alguma coisa que normalmente o Marlon indica. Vou indicar um canal do YouTube, que é um canal de uma pessoa que, porra, era o coadjuvante do Desimpedidos, que é um canal chamado Canal Varinho.
Varinho?
É, canal espaço Varinho, vou explicar. É o canal do Alvarinho, que fazia parte do Desimpedidos, que era o assistente de produção deles, e ele saiu porque ele não entendia porra nenhuma de futebol, ele tava lá porque ele foi indicado. Mas ele era muito engraçado e ele fez um canal próprio onde ele tem três quadros que são legais. Um quadro é um quadro chamado Trampos, onde ele vai entrevistando pessoas sobre trabalhos que não são muito convencionais. Ele entrevistou um cara sobre edição de micção e edição de som. Ele entrevistou um cara sobre açougue, é um açougueiro, como é que é a profissão, como que é o dia a dia. Ele entrevistou um cara sobre efeitos especiais. Então, esse quadro, o Trampos, ele faz como se fosse um dia-a-dia de trabalhos incomuns, pra ele chamar a galera pra que quer trabalhar pra saber mais sobre. Ele tem um quadro chamado Sequestrei Fulano, que sabe, não sei se vocês lembram daquele Não Fale Com o Motorista, do Jacaré Banguela.
Sim, sim.
É basicamente a mesma coisa. Ele leva uma pessoa num passeio de carro, gravando na frente enquanto ele tá falando.
Então eu acho que eu já sei que programa é esse. Eu acho que eu já sei.
Que ele fez com...
Recentemente ele fez com Chikungunya.
Isso, ele fez com...
É, então eu já
que sei ele fez com Chikungunya, ele já fez com a...
Eu não sabia que ele era Desimpedidos, não.
Ele já foi Desimpedidos.
Ele é maneiro.
Ele é engraçado pra caralho.
Eu gosto dele.
Ele já fez com Chikungunya, ele já fez com o cara do Fatality, o Rodrigo. Uhum. Ele já fez com...
Chikungunya é uma pessoa?
Chikungunya é uma pessoa.
É dos
Desimpedidos.
Bem engraçado também.
Ele já fez com o Rudy Landucci, que... Enfim, ele já fez com um monte de gente.
Engraçado que o Rodrigo não gosta de futebol e assiste Desimpedidos.
Eu assisto o Fred mais 10. Eu acho muito foda o Fred mais 10.
Então, o Alvarinho participava do Fred mais 10. Ele era o que o Fred falava que era incompetente. Você se lembra?
Ah, não lembro, porque eu comecei a assistir o Fred Mercury faz pouco tempo.
Desimpedidos pra mim morreu na Copa do Mundo. Eu gostava de ver o resumo do dia na Copa do Mundo, era a única coisa que eu via.
Não, Desimpedidos tem coisas legais.
Não,
coisa legais.
Eu gosto muito do Fred Mercury, muito mesmo.
É, tem coisas maneiras, sim. E o outro quadro que é maneiro é um quadro que é um perguntas e respostas, que ele responde perguntas que fazem pra ele. Já perguntaram por que ele saiu dos Desimpedidos, que ele fala justamente porque ele não sabia porra nenhuma de futebol, que ele tava lá por acaso e tal. Então, o canal dele é um canal que tá começando, ele tem acho que 50 mil inscritos só, é bem pouco. E é muito, muito divertido.
Engraçado que o Chikungunya, ele diz também, inclusive na entrevista que ele deu pra esse rapaz aí.
Sim, que ele também
falou
tá lá.
Que ele tava lá, mas ele começou a aprender sobre futebol lá dentro.
Sim.
Porque quando ele entrou, ele também não sabia porra nenhuma sobre futebol.
É, e o canal dele é muito maneiro, porque ele é muito simpático, ele é um cara simpático pra cacete, então vale muito a pena. Eu vou deixar o link aí, talvez ele até possa até gravar com a gente algum dia, quem sabe, porque ele fala que participa de qualquer coisa que chamaria
ele.
Mas
ele é daqui do Rio?
Ele vive Ponte Aérea, então talvez, poxa, quem sabe, oi, vamos ver.
Podemos entrar em contato.
Botar no link aí o canal Varinho, vale a pena pra caralho.
Show. É, hoje eu vou indicar um filme, de novo. Tá, chamado A Outra História Americana. Puta filmaço do Edward Norton. Inclusive eu gosto dele. Eu conheci ele no Clube da Luta, que a gente já gravou aqui. Acho que foi o primeiro episódio, né? Com o Marlon.
Foi a primeira participação do Marlon.
Primeira participação do Marlon aí. Começou com uma participação, né? Aí logo depois já entrou pra bancada.
Já entrar pro elenco fixo.
É. Não dava mais pra fazer seu especialista em cinema.
É, pois é. Aí, na época pagava um pau do caralho, né? Especialista de cinema, hoje em dia, tipo, todo mundo se xinga e foda-se. Mas aí, é um puta filmaço onde o Edward Norton, ele começa fazendo o papel de um cara que é nazista. É, eu não lembro se ele é alemão ou se é americano, mas acredito que seja americano. Uhum. Né? Aí acontece uma coisa lá, que eu não vou falar, assisto o filme, acontece um negócio lá e ele vai preso. E quando ele chega na cadeia, ele começa a passar por algumas situações que fazem ele repensar sobre essa filosofia de vida que ele tem e tudo mais, os pensamentos dele frente a pessoas de raças diferentes, sexualidade diferente e tudo mais. E ao mesmo tempo, enquanto ele tá lá dentro, o irmão dele mais novo, aqui fora da cadeia, também passa por outras situações onde esse ódio pelo próximo vai crescendo dentro dele, né? Porque tá ali no meio entre várias pessoas nazistas e vai crescendo esse ódio. Então, quando o Edward Norton sai da cadeia e sai com outro pensamento, ele acaba tendo que se confrontar com esse desafio que é fazer a família dele, o meio que ele vive, mudar, né? Meio que fazer que... Como é que eu posso dizer? Me ajuda.
Mudar o pensamento das pessoas.
Mudar o pensamento das pessoas que ele ama, né? Não todas. Não todas do meio, mas das que ele é chegado. Que, se eu não me engano, é a namorada dele e o irmão mais novo.
Sim.
Cara, puta filmão. Legal pra caralho. Drama que deixa você, assim, na merda. Se você gosta de drama... Eu não sei se eu já falei aqui, mas drama é o estilo de filme que eu mais gosto. É o gênero que eu mais gosto. E, assim... Drama deixa você na merda legal e é um puta filmaço da porra. Não lembro quem é o diretor, desculpa.
Bom, já que a gente falou de TV hoje, né, eu vou indicar uma série que já encerrou, então quem quiser assistir ela já tá completa, não tem esse drama de ficar com medo de pegar spoiler, tudo é spoiler. E, enfim, a série chama The New Adventures of Old Christine. Eu amo essa série.
Caralho, é muito engraçado, tipo, essa série é muito boa.
Não conheço essa série. É uma série de comédia.
Com a Elaine, porra.
É.
É muito bom, cara.
Cara, a história já é tão boa. Porque, assim, a protagonista é a Julie Louis-Dreyfus, que faz VIP.
Que é a Elaine.
Que todo ano é indicada ao Emmy por VIP, inclusive. E ganha, geralmente ganha.
Sim.
Se ela não ganha... Não, a Tina Fey não tá mais no Saturday Night Live. Mas, geralmente, elas ficavam meio que trocando. Ou ela ou a Tina Fey. Mas a série é excelente porque, assim, a Christine... Ela é uma dona de casa que separou do marido. E o marido tá namorando uma menina que chama Christine também. Só que ela, tipo, é 20 anos mais nova que ela. Por isso que ela é a velha Christine. Porque
é
tem
da
a...
Warner?
Era.
Eu achava que no Brasil é exibido na Warner. Era exibido na Warner.
Não, então eu sei que série é essa.
Então ela é a velha Christine porque existe uma nova Christine.
Uhum.
E é muito doido, assim, porque é aquela série de comédia, que é uma comédia rasgada.
É muito
ela
bom.
Tem uma sidekick incrível, que eu não lembro o nome da atriz que faz a amiga dela. Que é a sócia dela na academia. Mas, cara, essa mulher é a dona das melhores piadas. É a Wanda Sykes. Essa mulher é a dona das melhores piadas do seriado, assim. Mas acho que é um dos meus sitcoms favoritos, com certeza.
É muito bom.
Porque é muito engraçado, extremamente engraçado. Aí tem as duas, as mães, né, das crianças da escola do filho dela, que também são, tipo, insuportáveis, as mulheres. São duas loiras que elas parecem que são siamesas, que elas andam coladas, sabe? Tipo, e que implicam muito com a Christine. É uma série que teria tudo pra ser idiota se não fosse um roteiro muito, muito, muito bom.
E isso que eu ia falar, o roteiro, foda, ele lembra muito, em termos de piada, as piadas são meio ácidas no sentido de como, até como eram no Seinfeld, cara. O roteiro é muito bem escrito, porque, pra quem não sabe, a personagem principal, ela participou do Seinfeld, ela é a Elaine. Como eu falei aqui. Eu sei que ela fez muito mais sucesso. Não fez muito mais sucesso, mas ela foi muito mais reconhecida fazendo VIP do que o Seinfeld. Mas como eu nunca assisti VIP, então pra mim ela vai ser sempre a Elaine.
Cara, por que essa série não continuou, sabe? Porque, cara, Christine é muito bom. Foram só 5 temporadas.
Era muito bom.
Mas são 5 temporadas, assim, que você não dá pra não rir. Eu lembro que eu não tinha TV a cabo na época. Sei lá, foi em 2000. Não lembro de quando essa série.
Mas a gente vê também que problema de audiência não era, né? Porque 5 temporadas quer dizer que audiência ela tinha.
Não, eu acho que ela acabou mesmo por causa da própria atriz principal. Acho que ela queria acabar com a série.
Eu sei que eu tinha o box de algumas temporadas, mas eu não tinha TV a cabo na época, então eu vi o box direto, assim. Que, cara, era muito, muito, muito engraçado.
Era muito
engraçado.
Bom.
E foi nessa série que a gente conheceu o Clark Gregg, que é o Coulson, o Phil Coulson do universo Marvel. Ele era o Richard, que era o ex-marido da Christine, que também é muito engraçado.
Cara, não tinha me ligado nisso, é verdade.
Que
pode
é muito,
crer.
Muito, muito engraçado no seriado. Cara, é uma série pra você, tipo, se rasgar de rir mesmo. Eu acho, tipo, The Big Bang Theory é legal, mas, cara, Christine é incrível, incrível.
Porra,
incrível.
Eu concordo com essa recomendação.
Eu não lembrava dessa série.
Inclusive, aproveitar que você falou um pouco de The Big Bang Theory, por favor, vamos falar aqui 2 minutinhos sobre ele rapidinho.
Bazinga.
Já era pra acabar muito tempo, né? Por favor. Cara, eu já tô...
Olha, você
o
viu...
O saco tá mais do que cheio.
Mas calma aí.
Série.
Você tá vendo a série?
Não, agora não mais.
Você tá vendo a série?
Agora não mais.
Eu conheço gente que tá vendo.
Continua sendo uma das maiores audiências dos Estados Unidos.
Eu vou ser sincero. Mano,
pelo que essas pessoas estão me falando, ela tá melhor do que tava no auge. O auge que tava aquelas piadinhas bazinga o tempo todo, passou. Cara, agora tá tendo um humor muito mais consistente de situação.
O que eu gostava era das piadinhas de Bazinga. Eu acho a primeira temporada não, mas eu acho a segunda temporada
era
o auge
era
deles.
Foda.
Eu achava incrível. Quando eu parei de vê-la na quinta, sexta, eu tava de saco cheio já. Mas eu não posso falar do que tá agora porque eu não tô vendo. Então.
Eu não tô vendo,
tipo,
mas
pra
do que
mim
eu sei.
A era de ouro deles, assim, se eu posso chamar, Eu acho que segunda, terceira e quarta é foda. É muito, muito foda. Agora, depois, cara, pra mim, foi ladeira pra baixo.
Mas eu também não sei se é assim, se era legal realmente ou se é um saudosismo
eu
que eu carrego.
Acho.
Porque a gente gostava, quer dizer, eu gostava bem pouco, mas eu ainda assistia Two and a Half Men, que não
que
seria
é
nem um pouco aceitável nos dias de hoje.
Não,
então,
e sério, na época não era nem engraçado. Não era nem tão engraçado.
Sempre foi escroto.
Eram piadas bem idiotas.
Era aquela que todo mundo via, você ficava em frente de televisão falando assim, eu tenho que gostar também, todo mundo gosta dessa porra, tem que gostar.
Porque não tinha graça nenhuma, na real.
Tinha graça.
Você não acha que é mais pelidade ou não? Alguma coisa assim?
Não.
Acho que pode ser.
Acho que é. Acho que por a gente ser mais novo, a gente gostava.
Uma coisa, minha opinião não formada.
Eu acho que tem mais a ver com isso, na real.
Eu acho que é mais por conta disso mesmo.
Mas enfim, fecha parênteses.
Show, tá aí a indicação. Agora a gente tá na parte da sua indicação, indicou, é isso aí.
Não, você que puxou o Big Bang Theory.
Não, mas eu só fiz comentário, eu acho que já deveria ter parado já, que nem Supernatural. Porra,
ainda tem Supernatural?
Eu acho que tem, acho que tá indo pra décima.
Acabou já. Tá maluco?
Mas enfim, num mundo que Grey's Anatomy tá na décima...
Eu acho que não acabou.
Quinta.
Depois eu dou uma pesquisada, mas eu acho que não acabou. Sério mesmo.
Eu acho que já acabou, mas enfim. De qualquer forma, eu não assisti, então pra mim não faz diferença acabar.
No caso do Supernatural, eu realmente nunca assisti. Os comerciais já me enchem o saco.
Mas pensando bem aqui agora, acho que é bom Christine ter só 5 temporadas, porque ela encerrou no auge, encerrou legal.
Parou tipo Pelé, né?
Pelo menos o arco assim da personagem tá bonitinho.
Sim, são episódios curtos, mas são temporadas longas. Tem uma delas que tem 26 episódios, por exemplo.
Ah, sim.
Mas deu pra trabalhar muito, muito bem. Isso até porque é sitcom, né, gente? Sitcom você consegue resolver o arco dramático em um episódio, se você quiser.
Se você quiser, você resolve rapidinho mesmo.
Mas beleza, é isso aí então. Redes sociais, @saideiracast. tanto no Instagram quanto no Twitter. E o site lá pra você ver os textos que a gente escreve e tudo mais, as notícias que tem acontecido, www.medium.com/saideira.
E onde é que a gente tá gravando, Rodrigo?
Ah, verdade, verdade. Temos que falar da nossa casa aqui de gravação. É a Escola de Rádio, aqui no Catete, no Rio de Janeiro, que é na rua Pedro Américo.
Número 147.
Isso, número 147. Beleza?
É isso.
Show, valeu.
É nóis.